Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Estamos agora com Helena da Silva Iuzas, diretora executiva do Centro de Assistência ao Imigrante. É mais um serviço de interesse público. Há muita gente a aproveitar-se de crise para extorquir dinheiro a pessoas que são apanhadas desprevenidas. Helena, neste momento a situação não está fácil, não só com a crise, mas também com os aproveitadores, digamos assim, de pessoas menos informadas que estão a cair na armadilha.
Exatamente, e infelizmente que isso acontece, que está sempre a acontecer, mas principalmente durante desta pandemia, não é? E o que acontece é que há sempre pessoas que querem abusar de outras pessoas que estão numa situação que não podem, não é? E muitas vezes agora, como nós sabemos, temos uma grande porcentagem na nossa comunidade, como na América inteira, não é? Que está sem trabalho. E então o que acontece é que muitas dessas pessoas podem aplicar para receber, como se diz, unemployment, não é?
Uhum.
E então e o que acontece é que nós sabemos que o processo para aplicar para receber o unemployment, que é um processo, se a pessoa não tem um computador ou não fala o inglês, é difícil, é um processo que é difícil de navegar, não é? E então o que nós temos a ver é que as pessoas estão a pagar pessoas que estão a abusar a situação e estão a levar dinheiro para começar o processo para as pessoas receberem o unemployment. E isso é uma coisa muito triste, temos a ver não só na nossa comunidade, mas só na comunidade em geral imigrante. E então é importante que as pessoas saibam que quando que a pessoa está desempregada e que tem um número social security, não é? Pessoas que estão aqui residentes permanentes nos Estados Unidos, que querem aplicar, que podem aplicar para receberem o unemployment, é importante e precisam de ajuda no processo. Por favor, entrem em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante e nós temos ajudando as pessoas pelo telefone no processo. Durante esta pandemia já ajudamos mais de 50 pessoas com o processo. É um processo que é um dos serviços que o Centro de Assistência ao Imigrante presta à nossa comunidade, e eu tenho pena de saber que muitas pessoas estão a abusar da crise e estão a levar dinheiro a pessoas para aplicarem para o unemployment, que é os benefícios que a pessoa depois para dentro, não é? Que as pessoas têm o cartão verde e estão a trabalhar, estão a fazer descontos, e depois quando estão a fazer, como agora, o layoff, podem aplicar para receber o unemployment. E então é isso que é muito importante para as pessoas que estão a ouvir. Por favor, não paguem pessoas para ajudar com o processo do unemployment. Entrem em contato com o Centro de Assistência ao Imigrante e nós fazemos esse trabalho diariamente, e é um trabalho grátis, não é? Claro, como todos os serviços aqui do centro. É importante que as pessoas não caiam nessa armadilha, não é?
Uhum.
Nestes esquemas que, infelizmente, que acontece muitas vezes quando as pessoas estão sentindo muito, muito vulneráveis, não é? Principalmente sabendo que agora não estão a receber, não podem, não estão a trabalhar e que querem aplicar para receber estes benefícios, e agora não sabem, não têm computadores, ou não falam inglês suficiente, ou não sabem navegar o processo, que é um processo um pouco difícil para os americanos. Agora só para os americanos nós sabemos que é um processo difícil, e agora as pessoas que não falam a língua ou têm só barreiras, não só linguísticas, mas com tecnologia, não é? É importante que não pagam ninguém para fazer essa informação, porque ao mesmo tempo estão a dar a informação à pessoa, talvez conhecem, mas não sabemos se a pessoa está a levar dinheiro ou uma pessoa para fazer este processo, não é uma pessoa, como é que se diz, que estão a fazer com boa vontade, que estão a fazer porque as pessoas estão a pagar. É importante que, por favor, entrem em contato com o centro. O nosso escritório, quer dizer, o nosso edifício está fechado, mas o centro está aberto. Nós, os funcionários, temos duas funcionárias que estão aqui no centro diariamente, das 8h30 até às 4h30 da tarde, segunda a sexta. Só é importante que as pessoas saibam que o centro está aqui para ajudar e, por favor, não caem vítimas destes scams que, infelizmente, as pessoas gostem de, muita gente, infelizmente, não se querem aproveitar numa situação de uma crise como estamos agora com esta pandemia.
É verdade, Helena, é lamentável o que está a acontecer, infelizmente acontece todo o ano, mas agora no meio de uma crise, aproveitarem-se pessoas para fazer isso é realmente lamentável. Helena, uma situação também que muita gente está a falar, e já agora que estamos a falar consigo, é que o imigrante indocumentado não tem direito a receber dinheiros do Fundo de Desemprego, confirma, não é?
Exatamente, exatamente. Para poder a receber esses fundos, a pessoa tem que ter um número de social segurati. E o que acontece é, se a pessoa não tem o número de social segurati, não pode adquirir esses fundos. E o que acontece é que as pessoas, nós sabemos que temos pessoas que não têm social segurati, mas têm aquele que chama-se o tax ID number. Uhum. O tax ID number é simplesmente para fazer taxas, não dá autorização para ninguém trabalhar, é simplesmente para fazer taxas, mas não podem adquirir esses fundos se a pessoa não tem o número de social segurati.
Oi, Helena, é uma pergunta pertinente e vou voltar a fazê-la. As pessoas descontam com tax ID number, não é? É um número de identificação para impostos, muito bem.
Exatamente, é solamente para isso. Esse número não é documentos para a pessoa trabalhar. O que acontece é que muitas pessoas adquiriram esse tax ID number porque é importante, porque o que acontece é que estão a mostrar, que estão a contribuir para a América, não é? Comprar as escolas, para os caminhos, porque eles estão a usar as escolas e os caminhos e estão a conduzir sem licenças, como todos nós sabemos. E então é importante que as pessoas saibam que esse tax ID number é simplesmente para fazer os descontos nas taxas. E a razão que muitas pessoas adquiram esse tax ID number é porque sempre que aquela esperança, porque de haver uma reforma da migração, com essa esperança que já estão a esperar há mais de 20 anos.
Pois.
E o que acontece é que quando um dia haver essa reforma da migração, uma das coisas que a pessoa vai ter que apresentar é que pagou taxas. E então muitas pessoas estão a adquirir esse número, estão a fazer taxas com a esperança de um dia haver uma reforma da migração e assim já têm a papelada a mostrar que têm que fazerem as taxas.
Que estavam a contribuir. Helena, também sei que estas pessoas, por aquilo que têm informação, não é oficial, é por aquilo que vou ouvindo, também costumam fazer o preenchimento de impostos no final do ano, não é verdade?
Às vezes. Às nem vezes. Todos. Não é sempre.
Não é sempre.
E às vezes. E nunca ponham muitas vezes o dinheiro que estão a fazer, porque as pessoas muitas vezes estão a ganhar por baixo da mesa, não é?
Exatamente.
Como nós sabemos. Só quando fazem as taxas com esse tax ID number que estou a mencionar, não estão a pôr realmente o que estão a fazer, só estão a pôr uma percentagem que é para mostrar um dia, como já mencionei, se haver uma reforma da imigração, podem mostrar que estão a contribuir para ajudar os Estados Unidos. Mas o que acontece é que durante esta pandemia, e mesmo não é só durante a pandemia, essas pessoas que têm esse tax ID não podem aplicar para receber os fundos também do stimulus, não é? Como nós sabemos também, não vão poder adquirir o stimulus, nem vão poder adquirir o unemployment, os benefícios do unemployment.
Ora bem, Helena, vou voltar à pergunta. A pessoa, por exemplo, descontou com o seu tax ID number, é verdade, não está documentado, mas fez os descontos na esperança de um dia poder tirar partido de que descontou para o governo americano. Está tudo muito bem. No final do ano fez contas com Encalçam, mostrou que fez 30 ou 40 mil dólares, muito bem. Se a pessoa tiver que pagar taxas ao governo adicionais, vai pagar, e se tiver que receber, vai receber ou não?
Vai receber, conforme, se é do Estado, vai receber, mas do Federal não vai.
Mas também está a pagar para o Federal?
Está.
Muito bem.
É a razão, isto é tudo porque o que acontece, porque, quer dizer, pergunta, o que acontece é que as pessoas estão, quando fazem as taxas, que nós sabemos, estão a fazer as taxas com o número do tax ID, recebem de um lado, mas não a recebem do outro.
Uhum. Portanto, era um esclarecimento que eu gostava de deixar aqui, não é?
Yeah, e o que acontece é que mais essas perguntas, assim, quando se vai a fazer, por exemplo, aqui nós temos, temos que cancelar, não é? Porque o nosso edifício está fechado. Mas o que acontece é que nós sabemos que muitas pessoas que vêm cá para adquirirem, porque só podem adquirir esse tax ID durante a altura das taxas, não é?
Uhum.
E o que acontece, eu sei que eles a recebem conforme, eu agora então não tenho a certeza, eu penso que a recebem de um lado, mas não a recebem outro, e penso que a recebem do Estado, mas não federal. Mas é uma coisa que eu não posso, como é que se diz, dizer a certeza, porque eu, essa pergunta não tenho, mas eu posso adquirir essa resposta e depois entrar em contato contigo, Jorge.
Sim,
posso,
sim.
Mas não sei, é que estão adquirindo, recebem de um lado, mas não a recebem outro, e este tax ID é simplesmente para fazerem as taxas.
As taxas. Irene, as pessoas que não podem receber do fundo de desemprego, portanto não podem coletar, como se diz aqui, podem fazer o quê? Já que não têm nada para os apoiar, não há trabalho, não há dinheiro, como é que vão sobreviver?
Olha, o que acontece é que nós temos a ver as pessoas e quererem ir-se embora, não é? Porque eu vou dizer uma coisa, uma das razões que as pessoas vêm para aqui e ficam, não é? E ficam depois dos 90 dias, é que arranjam trabalho, não é? Mas agora, durante esta pandemia, nós temos a ver, estas pessoas não têm trabalho, estão em casa, não estão a receber fundos nenhum porque não podem, não é? E agora vêem-se numa situação que querem ir-se embora.
E não podem, agora, e não podem.
E não podem, e não podem. Podem. E agora, porque não há os voos, não é?
E também então, não há dinheiro, e também não há dinheiro.
E não há dinheiro, e então isso é uma situação, é uma das razões que eu estou sempre, eu digo sempre, uma coisa que já estou a dizer há tantos anos, é que se a pessoa vem cá e faz a decisão, porque a decisão é uma decisão que a pessoa quando vem para os 90 dias sabe muito bem que vem com uma viagem de ida e volta, não é? E a pessoa, o que acontece é que a pessoa quando chega a Boston ou chega do outro lado, está a mentir à migração, não é? Que diz logo que vai ir-se embora, não é? E não vai. E então isso é uma decisão que cada pessoa está a fazer, não é? Uma decisão que sabem, quando fazem essa decisão, são a saber que estão a fazer uma decisão que não é legal, não é? Que não, a pessoa que estão a mentir, simplesmente estão a mentir.
Pois.
E então o que acontece é que as pessoas, e digo sempre, se a pessoa está cá e mentir, está trabalhando, o que devem fazer? Se a pessoa decidia, para mim, se a pessoa fez uma decisão que é uma decisão que eu não fazia, mas cada qual sabe a sua vida, não é? Mas é uma coisa que é, se essa pessoa fez a decisão de ficar cá, o que acontece, qual é a razão que vem a família inteira? Por qual é a razão que vem uma família inteira? O que devem fazer se o marido vem ou se ela vem e estão a trabalhar aqui por baixo da mesa? O que devem fazer é mandar o dinheiro, isso é simplesmente a minha opinião, não é? E a opinião que eu conheço, muitas pessoas que dizem a mesma coisa. Devem fazer esse dinheiro, devem mandar o dinheiro para sustentar as famílias ou começarem a adquirir dinheiro e mandar para Portugal, porque é a terra de onde é que eles são, não é? E de onde é que eles têm residência. E o que acontece é que deviam de mandar esse dinheiro para lá, para sustentar as suas famílias e um dia decidir ir-se embora. Agora, uma pessoa que vem cá e depois vem a família inteira, sabendo que estão aqui sem documentos, não é? E agora, quando é uma crise assim, como estamos a ver, a pessoa não pode fazer nada porque o dinheiro mandou a família, famílias inteiras, e depois ainda têm crianças aqui que não nasceram na América. Para mim, isso é uma coisa absurda e sabemos que está milhares de famílias nessa situação e agora vem-se numa situação de uma pandemia, está famílias inteiras aqui na América e agora como é que podem ir-se embora para trás e não podem viver porque não há dinheiro para pagarem as suas rendas, para fazer para comida, para nada e agora ainda têm, por cima, têm filhos americanos. Os filhos são americanos, mas os filhos não podem fazer a carta de chamada quando tiver 21 anos de idade. Entretanto, e agora com esse public charge que foi aprovado no dia 24 de fevereiro com o presidente, é que public charge, se a pessoa usou benefícios para os filhos americanos, os filhos americanos não vão poder fazer uma carta de chamada quando tiver uma certa idade, porque usarem os benefícios para sustentar a família.
Muito bem,
Helena.
Isso
é considerado public charge. É isto que é muito, isto é uma situação, e nós temos a ver que nós temos a receber chamadas, as pessoas nessas situações, e o que acontece é que a pessoa nessa situação, então uma situação terrível, não se podem ir embora, e ao mesmo tempo, o que eu tenho, eu fico com pena, é que vão ficar sem abrigo, não é?
Pois.
E vão, e não há shelters para essa comunidade, não é? Não há shelters, não há lugar onde podem viver, os donos das casas não querem as suas rendas durante do mês porque querem pagar os seus mortgages, e agora a pessoa agora vê-se numa situação que não sabem o que devem fazer, e como não, já ouvi dizer, é que isto vai continuar até junho.
Pois.
Vai continuar até junho, as escolas não vão abrir, talvez não em setembro, estas pessoas estão a viver... Esta pandemia, quando fecharam, foi no dia 17, no dia 16 ou 17 de março, e agora temos agora, vai só abrir em junho, entretanto, a pessoa tem as suas dívidas, têm que pagar, e agora vem-se numa situação horrível, e ao mesmo tempo não há muito que se pode fazer, não é? Não há algo que se possa ajudar.
Pois.
O que às vezes é que a gente temos, o que nós temos a fazer é com estas famílias, quer dizer, se as crianças estão na escola, não estão nas escolas, estão a receber a comida da escola, podem, há certos lugares que podem ir buscar as comidas e, para as crianças, e também o trabalho da escola, não é? Mas muitas vezes as não têm computadores ou não têm laptops, só parte das crianças estão, como se diz, virtual, em casa.
Na escola, até na escola, a escola virtual.
E do virtual em casa, mas se a pessoa não tem um laptop, essas crianças não estão a ter essa parte das virtual na classe.
Pois.
So, o que acontece é que, eu também queria mencionar ao mesmo tempo, que recebemos uns fundos do Senator Mark Montagne para ajudar as crianças, não é? Quer dizer, as crianças em geral.
Sim, sim.
As crianças, só se por acaso... as crianças aqui na área de New Bedford têm a idade de escola, não do high school nem do middle school, porque nós sabemos que o departamento escolar aqui do high school e do middle school, as crianças têm acesso a adquirirem um Chromebook, como um laptop, não é? Mas as crianças que estão no elementary school também têm essa parte virtual learning em casa, não podem adquirir, que muitos deles não têm esses laptops. Só nós recebemos fundos do Senator Montagne para nós comprar laptops para as crianças que não têm laptops, que estão no elementary, só na escola elementary school, não é?
Muito bem, Helena, o melhor mesmo é contatar o centro para ver mais informação. Sei que o vosso número é o 996-8113.
Exatamente, então se têm alguma pergunta ou alguma coisa, ou se querem acesso, como eu já mencionei, a esses laptops, têm que ser crianças da escola, e então podem entrar em contato com o centro, como já mencionei, 508-996-8113, e então se tiverem alguma dívida ou alguma pergunta, ou querem alguma informação, ou precisam de ajuda, por favor, entre em contato com o centro que nós temos cá. As nossas portas estão fechadas, mas nós temos funcionários dentro do edifício.
Helena, muito obrigado. Continuação de boa saúde e até à próxima.
Até à próxima, Jorge. Tenha uma boa tarde.
Muito obrigado.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.